Está no ar o podcast que traz o melhor conteúdo sobre o futebol profissional capixaba e apenas capixaba. Siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter, @temosfutebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor capixaba. Meu nome é Marcos Barcelos e este é o quarto episódio do podcast do Temos Futebol. E hoje vamos falar sobre um dos maiores clássicos do futebol do Espírito Santo, especialmente nos últimos 35 anos. Não é entre dois times, não. É capital contra interior. Mais uma vez estou aqui com o Eric Alencar, o comentarista torpedo para essa jornada. Salve, parça!
Valeu, Marquinhos, show! O nosso homem do coach mental e marketing esportivo do futebol capixaba. Muito obrigado pela apresentação. Isso aí, o grande clássico, capital contra interior. A velha reclamação de que os times da capital são sempre favorecidos, de que no interior a recepção é meio hostil. Enfim, é muita diversão e é muito quebra-pau e a gente vai falar sobre isso no futebol, do nosso futebol capixaba, com um convidado especial, um garoto jovem aí do jornalismo que trabalha na Rádio Espírito Santo, tem feito a cobertura dos jogos do futebol capixaba pela emissora, mostrando desenvoltura e talento, e também publicando umas matérias aí que deixou certa torcida meio cabreira, mas a gente fala depois. Falo agora de Robson Maia. Seja muito bem-vindo, Robson.
Fala, pessoal, muito obrigado pelo convite. Pois é, gerou polêmica essas matérias aí, mas é melhor deixar isso para outro podcast. É um prazer inenarrável estar conversando com vocês e falar sobre um assunto tão importante, que é esse desafio entre interior e capital. É sempre muito legal ver esse equilíbrio que tem se formado nos últimos anos. Então é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Certamente quem ganha, no final de contas, é o torcedor capixaba.
E antes de eu chamar o próximo convidado, eu tenho um recado para alguns amigos aí, né, colegas de grupos de WhatsApp, enfim, que de outubro para cá eu acabei fazendo essas gravações do Temos Futebol por minha conta, né, certos parceiros, né, como o meu amigo lá, Sérgio Souza, lá de Brasília, Douglas Ramos, lá do Rio Grande do Sul, estão me acusando de ser golpista, né, falaram que eu tranquei cabeleira e Eric em um calabouço, né, aqui na Serra. E até lançaram hashtag nas redes sociais, botaram lá liberdade para cabeleira, né? Por isso, eu anuncio agora a presença de William Cabeleira, com menos cabelo do que de costume, para falar um pouco dessa rivalidade de capital e interior, mas também para provar que aqui não há ditadura, mas também não há democracia, como o próprio Cabeleira fala. Seja muito bem-vindo, Cabeleira.
Obrigado aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, um abraço para todos aí, saudade dos amigos, das gravações in loco nossas aí, e vamos tocando o barco. Realmente eu estava fora aí, mas consegui um alvará de soltura, aí estou em liberdade vigiada, hoje liberado aí para gravar com vocês.
Pois é, nosso cabeleiro de volta, sempre um prazer ter seus comentários abalizados aqui, sempre tendo o argumento pela bagunça como regra, e acrescentando muito conhecimento. Afinal, o cara é um velhinho de guerra do futebol capixaba. Tamo aí. E nós vamos falar, como você disse, Marquinhos, do duelo entre capital e interior. Bom, existe uma conta muito boa que o nosso Marquinhos Show Scout Team fez, que é a questão dos títulos, né, do Campeonato Capixaba. Ao todo, são 87 conquistas dos times da capital contra apenas 17 do interior, algo que vem crescendo com o passar do tempo. O primeiro título foi conquistado pelo Cachoeiro em 1948 sobre o time Vale do Rio Doce, né? Mas só depois de 1988 que o interior deslanchou. E a gente quer imaginar quais são os fatores para isso, né? O que o nosso amigo Cabeleira pode nos responder sobre isso? O que o interior deu um gás assim de lá para cá?
Vamos lá. O que eu penso assim? Se você pegar historicamente, até os anos 60, o Rio Branco ele reinava absoluto no Espírito Santo, seguido bem de longe por Vitória e Santo Antônio. Se você pegar a maioria dos títulos do Rio Branco, são realmente dessa época aí, pré-anos 60. O que aconteceu nos anos 60? Foi o surgimento da Desportiva Ferroviária. Na época que a Desportiva surgiu, eles tiveram que juntar 5 clubes ferroviários para formar a Desportiva. Então, para você ver assim, você teve que juntar a força de 5 times para poder bater de frente com o Rio Branco na época. Aí se criou assim, realmente aquela grande rivalidade, como tem em outros estados aí, que, entre Rio Branco e Desportiva. Isso durou até os anos 80. Você pode ver aí que nesse período, de 60 e tanto até 86, você teve poucos títulos em um ou outro do Vitória e o reinado total no Espírito Santo de Rio Branco e Desportiva. A partir aí de meados dos anos 80, o que aconteceu? Começou o surgimento mais forte dos times do interior. Por que isso aconteceu? Eu vejo muito, ali em 85, 86, o Rio Branco teve o seu auge, que todo mundo lembra até hoje, o Rio Branco estava na Série A do Brasileiro, fez uma, apesar das pessoas lembrarem só daquele jogo contra o Vasco, mas foi realmente uma campanha boa aquele ano. E no ano seguinte, o Rio Branco assim, achou que seria que ele ia crescer de vez, e no ano seguinte a CBF e o Clube dos 13, né, deu aquela confusão. Rio Branco, como outros clubes, tomou uma pernada, investiu para poder jogar o campeonato e não jogou. Então ali começou a decadência do Rio Branco. Então, o que aconteceu? Ficou meio que na capital, porque eu considero assim, os grandes times do estado, quem puxa mesmo, quem puxava o futebol capixaba era o Rio Branco e Desportiva. Então, quando a Desportiva ficou só para brigar com os times do interior, ela começou a dar mais liberdade para os times do interior chegarem. Aí você começou a ter, você citou 88, que foi Ibiraçu, mas tem o Guarapari, aí depois você teve o Colatina, Muniz Freire e por aí vai.
O que me deixa mais intrigado nesse negócio do crescimento do futebol do interior capixaba é que a gente fala em número de títulos aí, né, dos 16, 17 nos últimos anos, né, de 87 para cá, né, mas só o antigo Linhares teve uma boa sequência, né, conquistou 4 estaduais ali na década de 90, só que acabou também desaparecendo depois disso. Né. Teve outros como Ibiraçu, Muniz Freire, Colatina, o Alegrense ganhou 2 estaduais em 2001, 2002, mas também atingiram o seu auge e depois não brilharam mais. O Alegrense desapareceu logo no ano seguinte que ganhou os 2 capixabões, né, os 2 estaduais. E isso tudo aconteceu numa época que a Ferroviária, a Desportiva Ferroviária, estava disputando Série A e Brasileiro, né, e deveria ser até mais dominante no cenário local, né, Cabreira?
Mas se você olhar assim, nesse período que eu citei, vamos pegar assim, de 88 a 98, a Desportiva ganhou quase a metade dos campeonatos. A Desportiva ganhou 89, 92, 94 e 96. Então, se você considerar aí o período que a Desportiva era forte, que ainda tinha, que a Vale mantinha o clube, a Desportiva ainda conseguiu ser forte. Só que aconteceu que nesse período, os times do interior, a maioria deles mantidos pelo poder público, conseguia. Se você tem a Desportiva, o Rio Branco fraco, Vitória fraco, se você tem a Desportiva contra 16, 17 times. A gente chegou a ter um campeonato capixaba com 18 times. Então, se você tem um time forte que é a Desportiva, é natural que no meio de 10, 12 times vai aparecer um pelo menos forte que bata de frente. Esse ano é um, esse ano é outro. E esses times de cidades menores, vamos pegar o exemplo do Ibiraçu, tentou durante muitos anos, foi campeão. Quando o time é campeão, você gera uma empolgação que o clube quer mais. É a hora que realmente você vê que ele não tinha condição para aquilo. Acumula dívidas. E como acontece assim, tradicionalmente no Espírito Santo, o que é normal é o time ser campeão e depois acabar, encerrar as atividades, salvo raras exceções.
Antes de eu passar para o Eric novamente, né, fazer a sua próxima pergunta, eu fiz até uma pesquisa sobre os estaduais em todo o Brasil, com exceção do Distrito Federal, porque lá é Brasília, né? Tem a cidade de satélites, mas enfim. O Espírito Santo é o estado com mais cidades campeãs, mais cidades que têm algum time campeão estadual. São 14 cidades que já tem uma equipe que já conquistou o Capixabão. Depois disso, tem Santa Catarina e Sergipe com 11 cidades e o Mato Grosso com 10. Os estados com menos cidades campeãs são o Rio de Janeiro, apenas clubes da capital carioca ganharam, e o e depois vem Pernambuco, Ceará e Amapá com 2 cidades apenas.
Bom, o que a gente pode tirar disso aí é que nós somos um estado muito mais democrático, os outros são tudo falido. Questão de futebol. E que é muito bom, né? A gente ter essa variedade de times campeões, de equipes campeãs, principalmente para o torcedor, que pode se deslocar para estádios do interior. Tudo bem que alguns trajetos são meio complicados, né? Você vai lá para a Águia Branca, saindo da capital Vitória, é meio difícil. Mas só o fato de você estar em novas praças esportivas, sentir o clima de outros estádios, já vale um certo esforço. E é uma das graças do futebol, você enfrentar uma equipe, você ir até um campo adversário e duelar no canto, seja na arquibancada das torcidas e dentro de campo também. Bom, e gostaria de perguntar assim, hoje em dia, essa pergunta é para o Robson, endereçada ao Robson. Bom, o que você me diz, Robson? No cenário atual, o que você me diz? A capital ou o interior, quem está mais organizado? Nossos times da Grande Vitória ou os times do interior do Espírito Santo?
Olha, na verdade, essa é uma discussão que a gente tem travado até na Rádio Espírito Santo em questão de níveis de organização.
O povo gosta disso, do debate.
Com certeza. A gente entende que hoje existe uma organização de clubes do interior de uma maneira mais consolidada. Isso passa um pouco pelo projeto que tem se desenvolvido. Rio Branco de Venda Nova, atual campeão, é até o melhor exemplo para falar disso. É um clube que tem uma organização desde o ponto de vista financeiro, com divulgação de finanças a cada 3 meses para patrocinadores, para investidores do clube, fazendo projetos ambiciosos como construção do estádio, reativação de categorias de base e até mesmo Estrela do Norte, que passa pela mesma sequência que o Rio Branco de Venda Nova vem se organizando. Então a gente vê hoje alguns clubes do interior, como é o caso dos dois citados, um pouco à frente dos demais da capital. A gente vê a Desportiva lidando com problemas financeiros até um pouco grave. A gente também vê o Rio Branco, que hoje passa muito pela figura de um investidor, que é o Alex. Sem o Alex, o Rio Branco hoje provavelmente não seria competitivo, não teria nem chegado às finais do Campeonato Capixaba, até porque não tinha força para montar um elenco como o Alex conseguiu de fato montar para essa equipe. Então, hoje o Rio Branco, o Atlético Clube, é um pouco refém de um investidor. A Desportiva hoje é um clube que lida, está tropeçando nas próprias pernas, está lidando com problemas financeiros do passado. Já os times do interior caminham em outro sentido. O Rio Branco de Venda Nova caminha num sentido de tentar uma hegemonia estadual. O Estrela tenta uma consolidação do projeto que vem desenvolvendo nas últimas temporadas. Então, tem uma diferença um pouco gritante hoje entre o nível de organização entre os clubes do interior e da capital. E isso se reflete dentro de campo. Não é à toa que o Rio Branco de Venda Nova vem consolidando campanhas, seja de semifinal, seja uma equipe competitiva, aquela equipe que sempre está apresentando resultados nas últimas temporadas, ou até mesmo com a conquista de títulos. A gente viu o Real Noroeste na última temporada conquistando a Copa Espírito Santo. O Real Noroeste, para mim, é um caso mais ímpar do que necessariamente regra de organização, mas ao mesmo tempo a gente viu o Rio Branco de Venda Nova consolidando esse trabalho, principalmente das equipes do interior, né, nessa última temporada com a conquista do Campeonato Capixaba.
Inclusive, dá para dizer que, tipo assim, se o Real Noroeste nos últimos anos estava sem rival no interior, né, digamos, acho que agora o Rio Branco de Venda Nova assume talvez esse papel, né, ser o principal time aí da, né, de fora da capital a brigar mais pelos títulos junto com o Real Noroeste, né.
Ah, com certeza, o Real Noroeste nas últimas temporadas, se a gente pegar no escopo de 2016 em diante, o Real Noroeste é uma equipe do interior que mais se destacou. Certamente conquistou o Copa Espírito Santo, conseguiu estar em finais de Campeonato Capixaba, representou o Espírito Santo a nível de Série D, mas ao mesmo tempo eu acho que o Real Noroeste peca em outros sentidos. Eu não vejo o clube enquanto um clube organizado, acho que passa muito por uma figura. Isso é muito problemático, porque você deixa um clube totalmente refém de um investimento. A gente viu casos como de outras equipes do interior que eram dependentes de prefeitura e viram essa hegemonia, né? Até mesmo as equipes em si acabarem após o investimento ser retirado, mas o Real Noroeste, para mim, outros problemas estruturais ali em nível de organização. Acho que é uma equipe que a gente vê jogadores saindo de lá com uma certa polêmica, alegando algumas situações que são problemáticas do ponto de vista jurídico. Então, eu acho que o Real Noroeste não é uma equipe muito boa para a gente colocar como parâmetro de organização hoje no interior do estado, apesar de que nos últimos anos foi a equipe que mais chegou às finais aí do nosso campeonato.
Pegando um carona aqui nessa fala do Robson, ele falou justamente da situação de clubes que dependem de poder público, né? Um exemplo claro de como o desmanche acontece quando a torneira se fecha é o Atlético Itapemirim, que foi campeão em 2017, campeão capixaba 2017 de forma invicta, e também da Copa Espírito Santo. Naquele ano, o patrocínio da prefeitura do município era bem robusto. E, de repente, se desfez da noite para o dia, se desfez de um ano para o outro, e a situação do Atlético Itapemirim hoje é essa que a gente sabe. E nessa comparação aí do Rio Branco, de Venda Nova, com o Real Noroeste, o Real Noroeste tem aquele projeto de ser um clube de intenções formadoras, né, para revelar seus jogadores, e isso muito por intenção do seu presidente. E tem feito boas campanhas. O que pode segurar um clube, eu gostaria de fazer essa pergunta para o Cabeleira e também para o Robson, se ele quiser responder, é de segurar clubes nessa situação. Eles precisam conquistar títulos logo. O Real Noroeste, apesar de não ter conquistado o capixaba, vem faturando, e tem Copa Espírito Santo, três Copas Espírito Santo, né, no seu currículo, e quatro, perdão, no seu currículo, e o Rio Branco de Venda Nova conseguiu uma conquista muito boa agora, recente, foi o campeonato capixaba. Isso ajuda a manter uma equipe, que a gente pode pegar o exemplo do Espírito Santo Futebol Clube, que veio com um investimento alto por três, quatro anos, brigou e chegou em final de campeonato capixaba, chegou em final de Copa Espírito Santo, mas acabou não levantando taça e se desfez. O que vocês acham?
Bom, vamos lá. O Real Noroeste, em primeiro lugar, concordo com tudo que o Robson falou aí, é um pensamento também, em relação ao Real Noroeste. Não acho eles um clube organizado, e me preocupa muito essa condição deles, que eles não agregaram a torcida local, até pelo estádio ficar entre duas cidades, no meio do nada, vamos dizer assim. E uma coisa que eu até brinco com os amigos meus, um dia a mulher do dono lá vai dormir de calça jeans, ele vai acordar e não vai querer mais mexer com futebol, como é normal de acontecer por aí. O exemplo do Rio Branco de Venda Nova, eu já acho muito bom. Porque, assim, obviamente que a gente sabe que nas entrelinhas rola um dinheiro em público. Seja uma ajuda do ônibus para levar o time, um dinheiro para pagar um hotel, funcionários para tomar conta do gramado. Mas uma coisa que me surpreendeu positivamente, desde que o Rio Branco de Venda Nova voltou aos campeonatos, teve um jogo lá que eu contei 42 placas de publicidade em volta do campo. Mesmo que seja permuta, mesmo que seja nicharia, mas isso gera um envolvimento da cidade. E você passa a depender menos do poder público. Então, assim, eu acho esse projeto do Rio Branco de Venda Nova muito bom. Eles são muito organizados, são pés no chão. Mas agora eles vão ter o teste de fogo, que é a hora de você mostrar a que você veio. Eles têm um calendário mais cheio esse ano agora. Tem Série D, tem Copa do Brasil, que é a hora, esse momento que eles vão viver agora esse ano, é aquele momento que a gente estava citando que clubes do passado, quando foram campeões, depois não aguentaram mais o rojão de querer ser grande. Outro clube também que ele citou aí que eu acho legal, apesar de ter alguns problemas também, mas eu gosto de como o pessoal do Estrela toca o clube. Para mim, a diferença principal assim, entre Rio Branco de Venda Nova e o Estrela é que parece que o Rio Branco de Venda Nova, a diretoria é mais unida. Internamente, no Estrela, eu vejo mais racha. Sempre tem mais de um grupo político querendo tomar o comando do clube. E isso, querendo ou não, acaba atrapalhando. E para finalizar aí, foi citado os clubes da capital, né? Rio Branco Desportiva. são clubes que, infelizmente, hoje vendem o almoço para pagar a janta. Você vê aí a Desportiva, vem sempre uma gestão nova que promete, que acusa anterior, mas quando ela sai também, deixou os mesmos problemas que a gestão anterior havia deixado. Então, assim, aquela bola de neve que vai aumentando. O Rio Branco, foi bem citado aí do investidor, o Luciano apostou as fichas que ele tinha. Entregou o clube para esse cara aí, ninguém tinha muito conhecimento, e até mesmo pela conquista esse ano da segunda vaga da Copa do Brasil, Rio Branco assim, achou o bilhete premiado. Eu não acredito que Rio Branco vá se organizar, vejo muita falação aí de trazer jogador, de não sei o quê, não escuto ninguém falar em pagar o passivo que está para trás, mas o Rio Branco ganhou uma sobrevida boa aí para esse ano de 2021.
Inclusive, eu queria perguntar aos dois convidados, né? Porque até a gente conversa muito nos grupos de WhatsApp, principalmente com o Cabeleira, né? Sobre essa questão das vantagens de capital interior, né? Porque o interior parece mais organizado, mas não, tem certas coisas que, não tem, que eles não têm, mas na capital tem de vantagem. Eu queria até que os dois falassem sobre isso. Primeiro eu gostaria de ouvir o Cabeleira, depois Robson, você pode botar a sua opinião em jogo aí.
Bom, lá, eu fico feliz com o Rio Branco de Venda Nova aí, um exemplo de, até o momento, né, de um clube organizado, com o pé no chão, mas, cara, eu vejo assim, até mesmo se você comparar outros estados, não adianta, quem puxa o futebol do estado são os times grandes da capital. O sogro da minha irmã, ele foi presidente do Aracruz quando o time foi vice-campeão nos anos 90, era da diretoria quando o time foi campeão capixaba, jogou no Rio Branco e Vitória nos anos 60, 70, e ele sempre fala isso, não tem problema, é até salutar isso aí, um time da capital, um time do interior, desculpa, ser campeão uma vez ou outra. Pô, legal a festa do Rio Branco de Venda Nova, o Estrela quando foi campeão capixaba, muito legal também, só que quem puxa, se a gente quer um futebol capixaba forte realmente, ele tem que passar por Rio Branco e Desportiva. Eventualmente, por Vitória e Serra. E isso faz o quê? Você puxa os times do interior para acompanhar ele também. Hoje você tem aí, o que eu penso, os times do interior acabam se sobressaindo muito pela fraqueza dos times grandes. O Rio Branco de Venda Nova, que é o exemplo hoje, assim, é um trabalho legal que eles fazem. Mas não tem nada de surreal, de gigantesco também. É um trabalho muito pé no chão. Só que os times grandes estão tão derrubados que qualquer coisa boa que você faça, dentro de uma normalidade, já sobressai sobre quem está muito ruim, muito mal.
Ah, eu vou destacar um pouquinho diferente. Eu acredito que as equipes do interior têm feito uma fórmula que tem resultado, tem sucesso. Acho que primeiro, conseguir o apoio local é o fundamental. Igual foi destacado, os clubes do interior hoje conseguem reunir patrocínios interessantes, conseguem o apoio local. Quando a gente tinha presença de público, os clubes do interior, como São Mateus, até mesmo com a fase ruim que vem atravessando nas últimas temporadas, conseguia levar público ao estádio. O Rio Branco de Venda Nova é outro case de sucesso nessa questão. Mas, apesar de não ser nada muito diferente, o Rio Branco de Venda Nova conseguiu fazer uma organização no sentido financeiro, conseguiu o apoio local, ter um projeto a longo prazo. Eu acho que é sim um trabalho que diferencia dos demais da capital. Por exemplo, eu vejo um projeto de clube, o Rio Branco de Venda Nova hoje senta e pensa, ok, o que queremos para 2024? Então o Rio Branco já pensa em estádio, já pensa em CT, o Rio Branco de Venda Nova também pensa no sentido de reativar as categorias de base, se tornar um clube formador, e o clube tem um projeto, conversando até com o presidente Olivelton Viana e até mesmo o Fabrício Ubner, que é o diretor de futebol, é muito claro que o clube hoje mantém os pés no chão. A gente vê muitas vezes o Rio Branco aqui da capital já falando em Série C, falando em avançar em fase da Copa do Brasil, enquanto a gente conversa com o Rio Branco de Venda Nova, que tem uma noção maior da realidade. Entende que o principal objetivo do clube é o campeonato estadual, é se consolidar a nível estadual, criar uma certa hegemonia, porque sabe que hoje é o principal desafio do clube. Ser campeão talvez não seja tão difícil quanto se manter campeão, e eu acho que hoje é o principal desafio que essa equipe vai ter para a temporada. A equipe claramente se reforçou, buscou nomes, vem se organizando no extracampo, mas também passa por outro desafio, que é manter esse campeonato. Em conversas ontem até com o Gabriel Fernandes, o volante que é capitão da equipe do Rio Branco de Venda Nova, ele falou que esse ano é um ano atípico. O clube entra pela primeira vez na história como favorito numa competição. O Rio Branco de Venda Nova nunca se deu esse luxo. Então a pressão é muito maior e certamente essa equipe, a gente vai ver agora, como pode responder nesse cenário. Mas eu acho que sim, passa muito pelo quesito organização, que hoje, infelizmente, a gente não vê nenhum clube da capital. É o caso, por exemplo, do Vitória. Vitória se organizou muito no extracampo, teve campanhas de sucesso no recente, agora também na Série D do Campeonato Brasileiro de 2019, também teve a Copa do Brasil de 2020, então é um clube que conseguiu uma certa organização e um crescimento nos últimos anos. Só que é um clube refém hoje de um mecena, que é o caso do Perovano. E quando esse mecena retira uma parte do investimento, como a gente está vendo em 2021, não consegue formar um futebol forte. Então, o Vitória pode não depender do poder público, como é o caso do Atlético Itapemirim, mas depende da iniciativa privada. E essa iniciativa privada é muito limitada. E isso é um problema também para a equipe do Vitória, porque provavelmente 2021 não vai formar um time competitivo como nas últimas temporadas, diferente do que a gente tem visto no Estrela, no Rio Branco de Venda Nova, que temporada após temporada, mesmo às vezes tropeçando nesse planejamento, tem conseguido formar times que incomodam, pelo menos chegam às finais, chegam às fases finais do Capixabão.
Vocês fizeram até uma boa separação, né, nas suas falas, né, tanto o William quanto o Robson, sobre a questão de que a gente separa hoje o episódio falando sobre capital contra interior, mas dentro do interior, né, principalmente, também há de se separar os times que realmente estão organizados e os times que dependem de uma prefeitura, né, de algum mecenas para continuar sobrevivendo.
Eu acho... O Rio Branco, de Venda Nova, é um exemplo assim, que eu estava puxando pela memória aqui. Eu não lembro, realmente, é até boa a fala do Robson aí, de um clube tão bem organizado e pé no chão quanto o Rio Branco de Venda Nova. Por isso que eu falei assim, um grande teste deles agora, como que é o dia seguinte, né, após o título. Porque outros que passaram pela mesma experiência, não, ou não sobreviveram, ou você vê que não estão bem das pernas. Poxa, o São Mateus, ele ganhou o Campeonato Capixaba duas vezes. É uma cidade legal, que o povo gosta do time. E hoje, assim, mal consegue juntar ali 20 jogadores para poder disputar o campeonato. O Sernambi está caindo aos pedaços. E a outra fala também em relação ao Vitória. O Vitória, se deixa eu acompanhar o futebol, eu vejo o Vitória como uma montanha-russa. O time é campeão, tem um investimento... Também, hoje é o Perovano, né, como foi citado aí, por mais que tenha outros lá que colaborem, a gente sabe que quem chega junto mesmo, forte, é o Perovano, e o Perovano, ele cansa também, porque esse ano 2000, que passou, o 2020 do Vitória foi muito ruim, se você analisar assim, em cima do que o clube investiu. E quando você depende de uma pessoa só, como é o caso ali, o cara cansa também.
Pois é isso. Então, depois desse papo maneiro aí, falando sobre as diferenças dos times do interior e da capital, do passado e também do que a gente vê agora, vamos encerrar esse primeiro bloco que a cabeleira já estava anunciando a fala aí do assunto que a gente vai puxar a partir da próxima etapa do Temos Futebol. Então, voltamos já.
O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
Estamos de volta para o segundo bloco do quarto episódio do podcast do Temos Futebol. E eu vou aqui relembrar alguns... Na última década, quais foram as finais, né? Você vai ver que tem muita final capital interior, né? Vou começar a partir de 2011, né? Década, não tivemos um ano zero para começar a década num ano que termina em zero, né? Vamos lá. 2011, a gente teve São Mateus e Linhares decidindo estadual. São Mateus acabou sendo campeão. No ano seguinte, Aracruz e Botafogo de Jaguaré decidiram estadual, 2012. Aí depois tivemos aí a primeira final capital contra o interior, Desportiva Ferroviária contra Aracruz. A Desportiva conseguiu aquele gol nos últimos minutos do Sorriso e acabou sendo campeão pela 17ª vez. Aí tivemos novamente uma final entre times do interior, Estrela e Linhares, o primeiro título do Estrela em quase 100 anos de história. Em 2015, finalmente a final capital contra capital, que foi o clássico aí, Rio Branco Desportiva, muito tempo que não tinha final entre as duas equipes. 2016, Desportiva e Espírito Santo, Desportiva campeã. Em 2017, Atlético Itapemirim contra o 12, né? Saudoso 12, né? Que é um time da capital, né? Apesar de ter feito jogos em, em Itapemirim, teve jogos também, acho que em Vargem Alta, se eu não me engano. 2018, teve Serra e Real Noroeste, grande vitória contra o interior. 2019, mesma coisa, Vitória e Real Noroeste. E no último ano, 2020, Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco. O jogo dos brancões, né? Não sei como é que fala isso. Enfim, para vocês aí, alguma final marcante, algum duelo marcante aí que vocês lembram? Alguma história bacana de capital contra interior que vocês podem ressaltar aí nessa volta no bloco?
Eu vou ficar com Aracruz e Desportivo. Acho que até pela magnitude que foi a final. E vou até deixar até uma nota aqui, aproveitar a oportunidade, para lamentar a situação do Aracruz, né? Um clube que tinha uma demanda muito grande da cidade. A gente viu a média de público, talvez quando disputou, foi a melhor do campeonato, sempre que esteve em ativo. Mas hoje não existe o clube. O clube, infelizmente, é refém, hoje, de uma má administração. Paga o preço por isso. Hoje tem um estádio que está semi-abandonado, vamos dizer assim, funciona de uma maneira totalmente amadora, e é um clube que tinha um apelo muito grande, um apelo emocional muito grande da cidade, conseguiu ser campeão, conseguiu ser representativo no sentido de competições nacionais, e infelizmente hoje não existe mais, e conseguiu travar esse belo duelo com a Desportiva. Acho que foi muito bem destacado aquele gol do Sorriso, que certamente vai para a história do futebol capixaba. Acho que foi uma final assim, de encher os olhos, uma final muito bacana. Agora, tecnicamente falando, acho que a final do ano passado, de 2020, foi uma final que não deixou dúvida que o futebol do Espírito Santo tem capacidade de crescer. O jogo da final em si, da volta finalíssima, lá em Venda Nova do Imigrante, foi um tremendo de um jogo. Não faltou emoção, não faltaram elementos. Então, acho que o nosso futebol, quando se organiza e quando, no final de contas, consegue trazer o público, mesmo que com a ausência do público nos estádios, mas trazer o público para perto, seja acompanhando por uma rede social, acompanhando pela TV, consegue produzir bons frutos.
Por mais que meu coração poderia pender para citar a final do Serra e Real Noroeste, que foram dois jogos bons também, mas eu acho que aquela final também de 2013 entre Aracruz e Desportiva, ela, ali naquele momento, ela valia muita coisa. O Aracruz, que ele tentava ser bicampeão, tinha sido campeão pela primeira vez no ano anterior, e a gente sabe que aqui no futebol, até por essa diversidade aí de times, é muito difícil um time conseguir ser bicampeão capixaba, e era a volta da Desportiva, com todo aquele imbróglio de Desportiva capixaba, o clube fechado. O clube voltou em 2011 na Copa do Brasil, na Copa Espírito Santo, perdão, jogou a Série B em 2012, também foi campeã no último minuto com o gol do Hércules lá contra o Estrela, e em 2013 ia decidir o campeonato fora de casa com o Aracruz. E aquele gol do Sorriso, estádio lotado, realmente assim, foi uma festa muito bacana.
Pois é, deixando então o passado para trás, vamos olhar para essa temporada 2021. Vamos ver como é que estão as nossas equipes, né? Do futebol capixaba, principalmente começando agora pelos clubes da capital, sempre favorecida, né? Começando primeiro, vamos lá com o Desportiva, que vem remodelando a equipe com a liderança de Cleiton Marcelino. O Rio Branco manteve vários jogadores do elenco, e o Atlético Clube manteve vários jogadores do elenco e está se reforçando mais. O Serra anunciou a penúria, mas está se reforçando com atletas com passagem na equipe Grenar e com Marcelino no comando. Vila Velhense apostando na base, é o velho Vila. E o Vitória reformulando e rejuvenescendo o elenco depois da queda que tem no seu investimento para esse ano, sem disputa de torneios nacionais. que vocês me dizem aí desses clubes da capital? Quem se apresenta melhor para disputar com os times do interior?
Olha, na minha visão, entre os clubes da capital, é inegável que o Rio Branco Atlético Clube sai na frente. Ano passado conseguiu a campanha de chegar à final, conseguiu reunir experiência e juventude numa equipe, e para esse ano manteve a base do elenco, manteve aquela espinha dorsal, o goleiro Diogo, Gil Mineiro, Wesley, o próprio Rony Clay, que já é uma figura importante há vários anos no Rio Branco. Então consegue manter a base desse elenco e trazer reforços pontuais. Acho que trouxe o meia Vandinho, que vai agregar muito a esse time do Rio Branco. É um atleta com rodagem, com experiência, com conquistas de acesso no currículo. Então é um atleta que traz essa experiência para a equipe do Rio Branco. A Sportiva passa por uma reformulação muito intensa. Praticamente ninguém, né, para falar a verdade, da temporada anterior permaneceu no clube para 2021. Eu acredito muito na capacidade do Cleiton Marcelino, acho que é um dos bons treinadores que o futebol capixaba hoje possui, sabe extrair o melhor do seu elenco. A gente viu isso com o elenco limitado do Serra na última temporada, conseguiu fazer um duelo interessante com o Real Noroeste, especialmente lá em Águia Branca. Então é uma reformulação que exige um pouco mais de paciência. São caras novas para o futebol capixaba e a gente sabe que a adaptação no futebol capixaba não é simples. Outros elementos também, como as ideias de jogo do Cleiton Marcelino, são diferentes, então exigem paciência para a implementação, exigem um pouco de respaldo do trabalho pela diretoria, e tudo isso a Desportiva vai ver nas primeiras rodadas. Tem campo para crescer. A Desportiva enfrenta primeiro o Vila Velhense, que é uma equipe que também vem numa ascensão, não está imposta, também é desconhecido, então a Desportiva tem essa margem aí para trabalhar. Agora, a questão do Vitória, a minha opinião, Vitória não se reforçou para essa temporada, até conseguiu manter também um certo esqueleto do time com o Harrison, com o Edinho, com o Igor Pimentel, mas ainda assim se reforçou muito mal. A gente vê hoje um time que tem um excesso de garotos, são muitos jovens chegando nessa equipe, como é o caso do Yuri, como é o caso do Emerson, que vem do Vila Velhense. São atletas que têm um potencial, certamente foram analisados antes de contratarem, mas ao mesmo tempo é uma pressão muito grande para garotos que nunca disputaram uma Série A, que não tem minutagem disputando competições maiores. Então isso aí é um fator que pode pesar um pouco mais para a equipe de Bento Ferreira. Eu acredito que o Vitória está um pouco atrás desse processo, precisa se reforçar. Cláudio Roberto é outro excelente treinador que o nosso futebol possui, até rodagem internacional recentemente o Cláudio coloca na bagagem, mas ao mesmo tempo ele precisa de peças, e essas peças hoje eu vejo carecendo lá na equipe do Vitória para esta temporada.
Bom, vamos lá, concordo que eu acho que o Rio Branco hoje, dos times aí da Grande Vitória, é o mais reforçado, até porque com dinheiro no bolso as coisas ficam mais fáceis para você trabalhar, né? Eu não gostei a princípio do que eu vi no time da Desportiva, né, porque a gente descobriu aí, né, até pela matéria do Robson, que a crise lá tá pesada, chegou forte. Em relação ao Vitória, eu vejo um time assim, até semelhante ao Serra, em virtude das dificuldades aí que o Serra tem passado. Aquilo que eu até falei no comentário anterior, essa montanha russa que é o Vitória, eu acho que esse ano é o ano da descida. E o Vila Velhense tem uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte: se repararem, o Vitória pegou alguns jogadores que estavam no Vila que era para a Série B. Então, o que o Vila tá fazendo? Ele está reformulando e reforçando o elenco dele. Ele está pegando alguns jogadores aí do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, jogadores mais fortes para aguentar um tranco de uma Série A. Não acho que o Vila tenha time para ser campeão, mas se fosse para eu dar uma cravada assim, num time que seria uma surpresa, que ia aprontar alguma graça no campeonato, para mim seria o Vila.
Falando no Vila Velhense, né, a gente entrevistou o gerente de futebol, né, o Carlos Oliveira, na semana passada, no último episódio. O Vila pode até estar longe de ser o clube aí com as contratações mais empolgantes, mas como vocês bem reforçaram aí, né, tem um trabalho até interessante de base, ainda tem expectativa de manter esse estilo aí que surpreendeu na Série B. Né? O Cabreiro aí destacou aí que pode ser a surpresa do campeonato. E o outro que eu talvez até destaque como uma surpresa seria o Serra. né? Porque está sendo talvez um dos casos até mais curiosos aí da pré-temporada, que é um time que anunciou, como o Eric bem destacou, a penúria, né? Que poderia nem vir para o estadual, mas de repente uma virada de chave, e um time que quase desistiu do campeonato, agora tem até uma equipe com nomes até interessantes ali, com passagem pela Desportiva, né? Tem agora um treinador que fez um trabalho interessante na primeira fase do Capixabão no passado, que é o Marcelinho, recuperou o Capixaba na Série B do estadual. Como é que vocês veem o Serra aí nessa corrida aí pelo Capixabão 2021?
Coração bateu mais forte, né, Marquinhos? Mas o Serra, de certa forma, surpreendeu, né? Porque até semanas atrás a gente discutiu ou não a participação do Serra nessa temporada. Mas também não foi nenhuma grande surpresa, até porque a gente imaginou que a equipe conseguiria a captação de recursos e formou um elenco que está sendo interessante. Conseguiu peças que foram bem na Desportiva na temporada passada, como é o caso do Dodô, que é uma grata revelação do nosso futebol. O Emerson, lateral direito, que se destacou na primeira fase do campeonato estadual, mas ao mesmo tempo não tem nenhum exponencial. Por mais que a gente olhe desequilibrado, que o Edinho é o cara que pode decidir um jogo, Rony Clay é o cara que define um jogo para o Rio Branco. No Serra hoje não tem essa peça que você olha e fala, ok, esse jogador é capaz de talvez definir um jogo, puxar o time. Mas o Marcelinho tem exatamente essa virtude, né? Igual você destacou o trabalho dele também no Capixaba, é um treinador que consegue priorizar o jogo coletivo e fez isso muito bem na Desportiva no ano passado. Um time coletivamente interessante, conseguiu incomodar, é um time que classificou na quarta colocação quando fazia um campeonato bem razoável lá no início da temporada. Então o Serra talvez passe por essa mesma filosofia, por esse mesmo caminho de análise. Acho que o Serra é uma equipe que não entra como favorito na competição, mas certamente também, assim como eu falei na situação da Desportiva, tem margem para crescer dentro da competição, estreia numa prova de fogo diante do Rio Branco de Venda Nova, mas ao mesmo tempo vai ter tempo para se recuperar, tem duelos importantes dentro de casa, os duelos diante da Desportiva, do Vitória, são mais para o final do campeonato, a tabela ajuda o Serra nesse sentido, então o Marcelinho vai ter respiro também para formar esse elenco, que certamente estará na segunda fase, mas vai ter que crescer, vai ter que também amadurecer muito para pensar em chegar pelo menos até a final do Capixabão.
Vamos lá. Tem o coração do Marquinhos que sofre, tem o meu também. A minha preocupação primeiro, quando começaram a sair as notícias aí da penúria que o Serra estava vivendo, que mais ou menos a gente sabia também, né? Como torcedor, a gente acaba sabendo de alguma coisa. Então, a minha primeira preocupação era se ia ter ou não time. Porque a gente até citou durante o programa, né? De vários clubes que acabaram, que era a minha preocupação também. Quando se anunciou que ia ter um time, então eu fiquei na curiosidade, que time que vem? O que que vem? Aí o Serra conseguiu puxar o Marcelinho, que eu gosto muito do trabalho dele, acompanho já há bastante tempo, e aí eu já sabia que viria a molecada dele. Não tenho grandes ilusões que a gente vai arrumar alguma coisa esse ano. Eu imagino assim, que o primeiro objetivo do Serra é não cair, como você citou aí, né? Esse regulamento esdrúxulo nosso aí, ou o time cai, ou ele se classifica, né? Para mim, esse ano, a minha pretensão, o time passando em oitavo aí, tá bom. Qualquer coisa que vier além disso, para mim, é muito lucro.
Bom, pois é. Existe um pensamento antigo, né, que reflete a situação do Serra, que eu acho que se repete, inclusive, ano a ano, né, que é mais ou menos assim. Já dizia o sábio. Aí, eu tô preocupado com o time do Serra, porque o Serra vai vir com a garrotadas. Aí você já viu, só dá duas balas e uma mariola que o goleiro deixa passar. Bom, isso aqui é uma grande parábola do nosso amigo Josimar Marcelino. Aquele abraço, Josi. E vamos em frente, porque vocês já deram seus pitacos sobre os times da capital e agora o interior. Vamos lá. Estrela do Norte. Elenco que será comandado por Ney Barreto. Cabeleira já demonstrou aí um certo apreço pela gestão e pelo planejamento do Estrela. O Pinheiros, que vem montando uma equipe para, ao menos, se manter na Série A e está trabalhando desde o dia 11 de janeiro. Alguns atletas do CTE do ano passado, como Toró e Jadinho. Já o Real Noroeste trouxe nomes experientes como Geraldo e Jarles Baiano. Jarles Baiano, que está recentemente, passou 3 anos no Vitória. O Rio Branco de Venda Nova tem a manutenção do trabalho do Carlos Rai à frente do comando técnico. E o São Mateus é aquela penúria de sempre. Engraçado que esse ano ainda não tivemos o São Mateus não tem condição de participar. Né? Sempre marca o início da temporada do futebol capixaba, é o anúncio de que São Mateus está quebrado e não tem condição de participar, mas acaba entrando na competição.
É o bingo, né? Bingo do futebol capixaba.
Bom, se a gente vai analisar os clubes do interior, acho que nada mais justo do que começar pelo campo de Venda Nova. Então, a minha visão é a equipe favorita da competição no geral, do interior, então, obviamente, também é o favorito. A equipe que consegue manter a base do último elenco, nomes muito importantes, Douglas, lateral direito, ao meu ver, é o melhor lateral direito do estado hoje. Também mantém referências em questão de experiência também, que são lideranças dentro da equipe, que é o Giovanni Perin. Então, a equipe que consegue manter uma base muito interessante, mantém o Roy. Roy foi importantíssimo no título do Rio Branco de Venda Nova, conseguiu recuperar atletas que vinham em temporada sem confiança, como é o caso do próprio artilheiro Rafael Castro, não vinha fazendo boas temporadas quando rodou pelo futebol do Rio, no São Gonçalo, quando também passou pela Paraíba, no Botafogo da Paraíba, chega ao futebol capixaba, reencontra o Roy e consegue fazer a temporada da carreira. Então eu acho que é um treinador que consegue passar essa confiança para a equipe. Tem também o caso do Arthur Faria, que é um atleta que tem rodagem internacional. Então, consegue formar uma equipe muito competitiva, o Rio Branco de Venda Nova, com reforços pontuais. Traz nomes como o Gleison, muito interessante, que passou pelo Rio Branco Atlético Clube aqui da capital em 2019, fez um excelente Copa Espírito Santo, apesar de ficou com fama de atleta de segundo tempo, acho que é um atleta que pode render muito. Consegue nomes de reposição, porque era um problema que a gente sempre destacava muito. Ah, o Rio Branco de Venda Nova tem um time, não tem elenco. E esse ano é diferente, consegue levar o Russo, por exemplo, como opção para o ataque. Então, o Rio Branco de Venda Nova se fortalece ainda mais. Consegue manter boas peças, perde o seu artilheiro, mas faz apostas interessantes. Já o Estrela, também acho que é uma equipe para ir para brigar pelo páreo esse ano. Forma um elenco muito interessante, aposta no trabalho do Ney Barreto, que foi um bom trabalho no América do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de analisar um pouquinho do Ney Barreto, é um treinador com boas ideias, um estudioso do futebol, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso vai requerer um pouquinho mais de experiência. O Ney Barreto só teve trabalho pelo América do Rio de Janeiro, pelo bom sucesso do acesso do Campeonato Carioca, não tem um trabalho grande ainda consolidado. E talvez o Estrela seja o casamento perfeito. O Estrela busca a consolidação do projeto, em contrapartida, o Ney Barreto busca a consolidação de seus trabalhos. Então, talvez esse casamento funcione. De certa forma, eu tô um pouco ansioso para ver o que essa equipe vai produzir. Conseguiu levar o diretor de futebol, que é o Luiz Arantes, que trabalhava na Desportiva, para lá. Com isso, angariou alguns nomes juntos, como é o caso do William Saroa, que disputou a Série D, o Romário também, que passou pelo Campeonato Mineiro. Então, são nomes e apostas interessantes. Agora, eu acho que São Mateus e Pinheiros é uma realidade muito clara para todo mundo aqui. Não sei se algum colega vai discordar, mas são duas equipes candidatas a brigarem pelo rebaixamento e que o objetivo é muito claro. São equipes que entram na competição para se manterem na Série A, se o São Mateus entrar, né? Que essa é a grande dúvida do futebol capixaba todo ano, mas acaba que entra. Então, eu acho que é um objetivo muito claro dessas duas equipes, até pelos reforços que o Pinheiros vem apresentando. É uma equipe para brigar lá embaixo, mas ao mesmo tempo que tem capacidade também para apresentar um bom futebol, para evoluir, apesar de que são atletas que, assim como o Vitória, vêm de uma certa inexperiência, né? Atletas que têm uma rodagem apenas das divisões inferiores do futebol capixaba.
Vamos lá, começar pelo Rio Branco de Venda Nova, né? O favoritaço para mim também. Até mesmo se a gente não sabe como é que vai ser o campeonato aí, se a gente vai continuar na pandemia, que é um time que sabe jogar no campo, com ou sem torcida. O campo lá a gente sabe que tem as dimensões reduzidas. Eu acho que isso até colaborou com o time agora em 2020, deve permanecer para 2021. O único senão aí do Rio Branco de Venda Nova é que, para mim, ele é o melhor time do estado, obviamente, mas ele joga contra ele mesmo, que é essa dificuldade que eu falei lá atrás, né, de um time capixaba conseguir ser campeão duas vezes seguidas. Mas assina embaixo aí que é o meu favorito também. O Estrela é aquele time também que se organiza, que se prepara antes do campeonato e todo ano me ilude. Mas chega na hora que a bola rola, o negócio, não sei o que acontece, que não rende. Mas também, assim, gosto muito do trabalho deles. Não sei se chega para ser campeão, né? Mas deve fazer uma boa campanha, sim. O Real Noroeste, que eu acho o seguinte, que mesmo não sendo o modelo ideal de gestão, né, que a gente gostaria que fosse, mas eu acho que uma hora a bola do Real vai entrar, como foi esse ano do Rio Branco de Venda Nova. Os caras já bateram na trave aí em 2 anos seguidos. Esse ano, agora 2020, perderam a semifinal, né, para o Rio Branco de Venda Nova. Acho que pode ser esse ano que pinte aí o título deles. Se eu fosse escolher assim, uma surpresa, nem digo tanto surpresa, mas um time assim, que poderia tirar esse favoritismo aí do Rio Branco de Venda Nova, seria o Real Noroeste. E concordo integralmente aí que Piero e São Mateus. São Mateus, pela fase Venezuela que está lá, né? Um time, a gente nem sabe nem se vai ter time, o que vem. Deve aí brigar lá embaixo mesmo, tentar um milagre de não cair. E o Pinheiros, poxa, o Pinheiros esperou tanto tempo para subir. A hora que consegue chegar na Série A, os caras vão buscar reforço em time de CTE Colatina, com todo respeito, assim. Mas é um time que estava na Série B com ele e que não subiu. Eu acho assim, se um time que ele tem alguma vontade, algum sonho maior, não é na Série B capixaba que ele tem que buscar reforço.
Só fazer um adendo aqui, pessoal. Eu vou na mesma linha aí também, mas fazer um destaque, né? Como a gente tem essa fórmula esdrúxula do futebol capixaba, é um campeonato muito louco. Então, se você engata ali 2 vitórias e 2 empates, praticamente se salva do rebaixamento. Então, vamos imaginar um cenário hipotético. O Pinheiros tem um estádio acanhado, se consegue 2 vitórias em casa aí, surpreendente, empata 2 jogos fora, Pinheiros se salva, está na Série A. Então, o campeonato é tão louco, a fórmula é tão estranha, que o Pinheiros também estaria na segunda fase. Então, é algo que a gente tem que certamente pensar, que o nosso campeonato abre muita margem para essa surpresa, né? O próprio São Mateus, na última temporada, foi uma surpresa. Então, né, não seria nenhuma grande surpresa caso isso acontecesse, né?
É, justamente isso aí, né? Que, o Pinheiros é até um caso curioso, que no futebol do interior tem muita aquela coisa de o time retornar pro cenário do futebol. Aí tem aquele momento empolgou, né? Consegue o acesso e no ano seguinte já vem bem forte, né? Teve alguns casos, como Aracruz, quando voltou ao futebol, foi nesse ritmo. Voltou no primeiro ano, acho que não conseguiu ganhar, não conseguiu chegar na briga pelo título. No ano seguinte conquistou o estadual, no ano seguinte chegou a final, só que aí acabou o recurso. O Pinheiros, a gente achava até que, como é um time que estava muito tempo fora, né, que ia poder voltar com alguma força. E parece bem pé no chão por enquanto, né? E talvez é pé no chão até demais, né? Trazendo jogador, como o Cabelo falou, com todo respeito, né? Trazendo jogador de Série B para a disputa da Série A. Então não sei se é uma manobra prudente por enquanto da equipe do Verdão do Norte. E o Estrela, confesso que eu não conheço o trabalho do Ney Barreto, né? O que eu sei que foi dele, né? Que foi esse trabalho famoso aí pelo América do Rio. E também sobre a declaração que ele havia dado sobre racismo no futebol, achei bem interessante, achei bem legal da parte dele ter esse microfone para poder falar sobre o assunto.
É, só um detalhe aqui em primeira mão para todo mundo: o Pado acaba de deixar o Pinheiros. Então, se era um trabalho que vinha no CTE, essa consolidação de um projeto, quem escutar a gente aí já vai saber que o Pado não é mais técnico do Pinheiros. É mais uma margem para dentro de um campeonato que começa em 20 dias aproximados, né?
Então é oficial, Eric. Primeira bomba do Temos Futebol, do podcast do Temos Futebol sendo anunciado aí.
É, gente, temos informação.
Temos informação. Então, antes de a gente partir para a reta final desse quarto episódio, eu queria perguntar para o Robson, né, sobre aquela reportagem que ele fez sobre as questões trabalhistas na Desportiva Ferroviária, já que a gente falou tanto de organização dos clubes aqui neste episódio. Eu queria saber como é que foi o trabalho de apuração, né, se você já está buscando matéria sobre outros times, tanto da capital quanto do interior. Conta aí pra gente, Robson.
É, rapaz, essa matéria aí foi até um pouco polêmica, né? Estou com essa oportunidade de trabalhar com esse site, Quebra de Linhas, e um dos trabalhos que eu tenho como projeto desenvolvendo Quebra de Linhas também é essa análise do aspecto financeiro das equipes. A gente vê isso muito a nível nacional. As equipes que têm conseguido acesso para a Série C, para a Série B do Campeonato Brasileiro, passam muito por essa transparência. É o caso do Confiança, do Sergipe, é o caso do Altos. Então, são equipes que demonstram essa organização. E, ao mesmo tempo, eu tenho tentado trazer esse projeto aqui para o Estado e comecei justamente pela Desportiva, pelas denúncias que eu vinha recebendo. Não é nenhuma mentira e nem nenhuma surpresa para ninguém o fato da equipe estar com salários atrasados da última temporada do elenco de 2020. Então, isso foi algo que gerou, né, uma certa desconfiança. Decidi um pouco mais a fundo, mas o trabalho de apuração foi investigando com os atletas. Foram séries de denúncias, para falar a verdade, algumas até ficaram ausentes ali da reportagem, até por atletas que preferiam se resguardar, e também por questões que correm segredo de justiça, e processo trabalhista, né? A Desportiva vinha falhando na assinatura de carteiras de trabalho, com registros inexistentes, também a questão de não cumprimento de acordos já existentes, como é o caso do Sorriso, do Ratinho e também do Ramon. Então tem essa pendência em aberto com os atletas e não vinha cumprindo o que foi acordado na justiça. Então essas questões que hoje o clube vai sofrendo, que são dívidas referentes ao passado, e o clube realmente, de fato, precisa montar um time? Precisa, mas precisa se organizar antes, porque se essa dívida vai se arrastando, uma hora ela vai piorando. Então talvez daqui um tempo a Desportiva sofra com a penhora de algum bem. E a Desportiva hoje, o principal bem é o estádio. E o estádio já tem uma disputa muito grande em torno do estádio, que é a questão do Vilas Fortes, que é a questão da Ferroviária contra a Capixaba. Então, se une a isso processos trabalhistas, pode piorar uma situação que já é um pouco delicada. A gestão atual do Eduardo Matos, com o Carlos Farias de apoio nos bastidores, admite que hoje a Desportiva tem uma caixa preta de dívidas e que eles estão tentando abrir essa caixa e descobrir o tamanho do problema da Desportiva. Então, a austeridade financeira é o lema da Desportiva, principalmente para essa gestão. Agora, a gente sabe, né, muito cedo para cobrar, são um pouco mais de 30 dias de gestão desse grupo atual, mas a Desportiva precisa também de transparência, precisa daqui a um tempo mostrar para o torcedor a realidade financeira do clube, mostrar o que pode ou não ser feito, tentar renegociar esses acordos, tentar a captação de recursos, que hoje é um desafio muito grande para os clubes capixabas. Então, acho que passa muito por isso para a Desportiva voltar a formar times competitivos e pensar em projeto a longo prazo. Não é fácil, a gente sabe que outros clubes já até se... Como a gente vem vendo no cenário nacional, o próprio Cruzeiro, na Série B do Campeonato Brasileiro, é um clube de expressão gigante, mas que hoje é assombrado por uma dívida gigante e não consegue se formar competitivo, se colocar competitivo novamente, justamente por esse cenário. Atrasa salários, não consegue cumprir acordos, e a gente vem vendo isso se repetir em alguns clubes do cenário capixaba. A Desportiva vai seguindo nesse caminho, infelizmente. Espero eu que essa gestão consiga colocar a equipe nos trilhos novamente para conseguir apaziguar ou pelo menos sanar parte dessa dívida e não sofrer sanções piores. Agora, o que me deixa preocupado, de fato, é que o torcedor, a gente fica até, eu até entendo, né, o lado do torcedor, perguntar por que divulgou de um e não do outro, todo mundo tem dívida. Tudo bem, todo mundo tem dívida, mas essa é a dívida da Desportiva. Não é melhor a gente conhecer e saber o tamanho do problema antes, de fato, de saber o do outro? É mais importante saber o do outro nesse momento que saber o tamanho do problema que a Desportiva enfrenta? Acho que falta esse pouquinho de entendimento ao torcedor, que tem até uma situação curiosa que eu vou compartilhar com vocês. Um torcedor, quando viu o post lá do Quebra de Linhas, reclamou bastante, falou que por que aquela informação estava sendo divulgada, que todo mundo deve, que aquilo não era informação e tudo mais. Mas esse mesmo torcedor, lá em março de 2020, pegou um boletim da FES, um boletim financeiro, que a Desportiva tinha recebido 18 mil numa partida e que R$ 9.500 dessa arrecadação foi bloqueada pela Justiça, que era automático esse bloqueio. E esse torcedor falando por que que a Desportiva estava sofrendo esse bloqueio, que isso ali era inexplicável, que era uma coisa incoerente esse o dinheiro ser bloqueado, que estavam querendo prejudicar a Desportiva. E na matéria explicava que antes era bloqueado em cima da bilheteria do clube. Como não está tendo bilheteria, então o clube está sofrendo sanções, desde contratos firmados até mesmo em questões de arrecadação externa. Então o torcedor às vezes tem que sair um pouquinho da paixão, entender um pouquinho do que é a esfera hoje financeira do clube.
Não, assim, eu acho que quanto mais matérias que você tiver que esclarece os problemas dos times capixabas, acho bom ter mesmo. E a torcida da Desportiva aí, a gente conhece bem, ela, a gente até brinca muito, né? Ela sangra muito. Você não pode você falar mal do clube, do coração dos caras, os caras pedem pra morrer, entendeu? Mas eu achei bacana, até interessante, assim, que esse trabalho se ampliasse para outros clubes também, que eu acho bom a gente conhecer a realidade daquilo que a gente vive. O torcedor, ele deveria, quando vê uma matéria dessa, ir cobrar do clube dele, do dirigente, o que está sendo feito, porque ele sabe que são dívidas, não só do passado, dívidas atuais também. Mas não, eles se preocupam primeiro em querer atacar o cara que fez a matéria, que divulgou aquilo. É o poste mijando no cachorro. Então, assim, eu acho legal, os parabéns aí, né, pela matéria, gostei muito, que continue nessa luta aí.
Exatamente.
É só fazer mais um...
Pode falar, Roto.
Ok. A gente cobra muito o futebol competitivo aqui no Espírito Santo, mas não entende a seriedade de um trabalho, né? A gente viu isso ano passado com o Pinheiros, que um atleta recentemente denunciou, né? Sofreu uma lesão, o clube não arcou com essa dívida e o atleta corre o risco de perder a carreira, já está num estágio mais avançado ali da idade. Então, está nessa questão do embrólio aí em resolver uma questão que é profissionalismo. A gente tem que cobrar um futebol profissional antes de tudo. Acho que a Desportiva vai pelo mesmo caminho. Se quer cobrar um time competitivo, forte, que brigue, como já foi na década de 80, por exemplo, tem que cobrar também gestões organizadas, gestões profissionais. Não tá, o jogador que está cobrando o clube não está errado, não é porque ele não ama o clube. O cara também paga conta. A gente aqui sabe a realidade, que é complicado. Todo mundo aqui paga conta, todo mundo aqui tem questões financeiras e sabe como aquele dinheiro ali faz falta no final do mês. E para jogador não é diferente, o jogador também tem essas questões financeiras que no final de contas pesam para abrir um processo ou não.
É aquela coisa, né? O jogador pode até amar o clube, mas o clube precisa amar o jogador de volta, né? Então tem que pagar o salário em dia, né? Tem que ter organização, tem que dar condições de trabalho. E você citou um caso interessante aí, até saindo um pouco do futebol capixaba, falou do Altos, que conseguiu o acesso para a Série C do Brasileiro. No Quarta Categoria, outro podcast que eu participo, a gente conversou com o treinador, Fernando Tonê, e ele falou que o clube do Altos não tem uma estrutura muito grande, né, uma estrutura que permitam talvez uma continuidade até. Vamos ver agora como é que o clube vai se portar numa Série C. Mas uma coisa que eles fazem direito é a questão da gestão, que não permite que empresários ganhem em cima do clube, né? Aquela coisa de usar o clube para divulgar jogador. Não. Eles fazem a gestão de contratação certinha, né? Gente que possa acrescentar realmente ao clube, que vista a camisa do Altos e possa competir em alto nível com outras equipes, né?
Então, para você ver aí, está citando o Altos do Piauí, né? Piauí, se você pegar aí nos últimos 5, 6 anos, que é um estado mais pobre economicamente do que o nosso, se você avaliar, os caras já têm dois acessos. Mesmo que eu acho que o caso do Altos seja aqueles clubes bate e volta, vai bater na Série C e vai voltar, igual outros aí do mesmo nível, né? Mas os caras, você vê que estão em outro nível, que a gente aqui no futebol capixaba não chega nem perto disso. A gente não chega nem numa terceira, quarta fase de Série D. Para a gente ver assim, o quão a gente está longe, entendeu? De estados que são mais pobres do que a gente.
É, pegando o gancho aqui que no, que dessa nossa dificuldade, o Marquinhos citou o exemplo, falou do Altos e tal, e voltando na fala do Robson, ele citou um caso bem complicado, né, que é o do jogo do Gabriel Simão, do Pinheiros, que se machucou na reta final da Série B do ano passado, recorrendo até aqui uma matéria da Emanuela Afonso, da Gazeta, do Globo Esporte, aqui do estado, que ele teve que fazer uma vaquinha, cara. Ele estava organizando uma vaquinha para poder pagar a sua cirurgia, a cirurgia do ligamento cruzado posterior. O clube demorando, e ele aí com apenas 22 anos, né, tão jovem, e passando por essa situação aí. O jogador que já passou pelo Desportivo Ferroviário, São Mateus, Rio Branco de Venda Nova, e tá aí nessa situação terrível. Agora, voltando para a matéria do Robson, lá no Quebra de Linhas, é importante a gente fazer a defesa da, como a gente já fez aqui no Temos Futebol, no programa em que participaram o Lucas Melo, da Rádio Espírito Santo também, e o Arthur Moreira, do torcedor do Vitória, e daquele podcast Uma Ilha, Um Clube, nós falamos da importância de fazer a defesa desse jornalismo, porque se a torcida reclamou de que todo clube tem, mas por que que o jornalismo esportivo aqui, que a gente até peca por problemas de falta de perna, de faltar equipe, faltar condições para o pessoal avançar nesse tipo de matéria, ou se prende só ao factual? Quando que esse tipo de coisa passou a ser comum a ponto de não merecer ser noticiado? De ser carne barata que você encontra em qualquer canto e não vale a pena, não vale a pena ser noticiado? É um caso sério, porque isso serve até para a gente da imprensa refletir um pouco e para a diretoria do clube se localizar, né, no mundo em que está. A matéria do Robson, ela se chama, tem o título como Tropeçando em Dívidas, Desportiva vê processos trabalhistas aumentarem em ritmo acelerado. Aqui fala análise dos anos de 2018 a 2020, e estima-se que nos casos mencionados, que estão descritos na matéria, os valores girem próximos de 100 mil reais. 100 mil reais para um clube como a Desportiva pesa muito. Imagina para um clube do interior, que não tem esse alcance todo. Né? E é porque a gente, que é desportiva, não costuma disputar tantas competições nacionais, de uns tempos para cá, a precisar de tanto investimento. De tanto investimento, como a gente viu o exemplo do Vitória ou do Real Noroeste. Enfim, fica aqui a defesa do bom jornalismo, que a gente consiga, tenha mais matérias como essa aí. Parabéns pelo trabalho, Robson.
Fico muito agradecido. A gente sabe, é óbvio que 100 mil reais assim, não é o maior dos problemas da história do futebol capixaba. Mas é irônico, né? Porque a gente sabe que hoje essa questão pode chegar numa esfera futebolística. A Desportiva vai acumulando esses processos, essas dívidas, e até que ponto o clube não vai ficando prejudicado dentro do futebol, né? Porque vai impedindo contratações a longo prazo. A gente viu o caso do Rio Branco. O Rio Branco quase ficou impedido. Aliás, chegou a ficar impedido de registrar atletas. E a gente sabe que hoje isso pode acabar acontecendo com a Desportiva pela quantidade de processos que vem acumulando. Então, agradeço a defesa e, certamente, a gente precisa, sim. Os torcedores me questionam isso, se outros clubes serão palco das matérias. Sim, certamente serão palco de matérias. Mas também preciso da clareza dos dirigentes, né? Acho que mais do que o torcedor parar de querer negar a realidade, acho que os dirigentes têm que parar de negar a realidade. Essa dívida hoje que os clubes possuem não são só das diretorias atuais, são diretorias passadas. Então, São Mateus, o Rio Branco, todos os clubes precisam parar e olhar, analisar, fazer assim como o Rio Branco de Venda Nova, fazer divulgação de um balancete, assim como Estrela, divulgação de um balancete financeiro, para a gente conseguir entender o tamanho do problema e para o torcedor poder ou não comprar essa briga junto. Porque, no final de contas, quem paga essa conta é o torcedor. E a gente sabe que é uma conta muito difícil de fechar se a gente não tiver a dimensão do problema.
Então é isso aí, gente. A gente está encerrando esse quarto episódio do podcast do Temos Futebol. Mas antes de passar para as considerações finais, só fazer um pequeno registro que a gente está nesse tema aí de capital contra o interior. E na sexta rodada é uma rodada completamente capital contra o interior. Que vamos ter Vitória e Real Noroeste, né? Grande vitória contra o time de Águia Branca. Serra e Pinheiros, né? Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco reeditando a final no Estádio Olímpico Perim. Desportiva e Estrela e Vila Velense e São Mateus. É a única rodada aí do campeonato que vai ter confrontos entre capital e interior em todos os seus jogos. É, agora sim, vamos passar para as considerações finais dos nossos convidados, começando pelo Robson e depois pelo William Cabeleira.
Bom, as considerações finais é que, pela primeira vez, talvez a gente veja um campeonato capixaba equilibrado de verdade entre interior e capital. Acho que, de fato, eu estou muito empolgado para 2021, até pela quantidade de projetos que os clubes vêm apresentando, mostrando. Acho que quem ganha com isso é o nosso futebol, é o torcedor capixaba. E, certamente, acredito que 2021 talvez possa finalmente tirar o Espírito Santo dessa fila aí de anos e anos sem competições nacionais. E mesmo se não tirar, talvez dê um passo maior, talvez dê um passo de fato rumo a esse objetivo aí, já que nós somos um dos únicos estados a não disputar a Série C moderna, né, vamos dizer assim.
Vamos lá, eu tenho, para finalizar, né, eu tenho ainda esperanças aí no futebol capixaba, tenho visto algumas melhoras nos últimos anos, tanto que essa, um reflexo disso, né, essa conquista aí da segunda vaga da Copa do Brasil, que é algo muito positivo para a gente, para a gente perceber assim, que a gente está tão mal no cenário nacional que qualquer adendo desse aí, qualquer presente, para a gente assim, faz muita diferença. Em relação ao nível local aqui, antes da bola rolar, obviamente, né, mas eu vejo assim, que hoje eu vejo quatro equipes em condições de serem campeões esse ano, três do interior, um da capital, assim, aquele que eu tenho um pouco de esperança aí que pode chegar forte é o Rio Branco. Do interior, eu vejo assim um
favoritismo do Rio Branco de Venda Nova, do Estrela e o Real Noroeste. Não vejo, assim, não tenho muita esperança do que os outros seis possam arrumar alguma coisa, não. Para mim, eu fecho esse ano, assim, os meus favoritos para ganhar o campeonato esse ano são os 12 Rio Branco, o Real Noroeste e o Estrela. No mais aí, agradeço mais uma vez aí o bate-papo, né? Sempre bom falar dessa entidade desconhecida aí para muitos, que é o futebol capixaba.
Beleza? Então é isso, obrigado pelas considerações finais dos nossos amigos William Oliveira, Cabeleira e o Robson Maia. O Robson Maia lá da Rádio Espírito Santo e também do blog Quebra de Linhas. Antes de eu ir nas minhas considerações finais, agora eu aproveito para poder chamar a atenção para uma boa iniciativa, mais uma, né, do grande Maquinista Grenat, que é o mascote da Desportivo Ferroviário, que fez uma boa ação, galera, no último domingo, agora dia 31 de janeiro. Ele fez uma doação de mais de 80 itens, entre camisas, bermudas e calçados das equipes do futebol capixaba para o jovem Miguel Portes Nunes, um garoto de 5 anos, morador ali do bairro São Torquato, em Vila Velha, que tem uma doença rara, degenerativa e progressiva, que é a atrofia muscular espinhal. O tratamento é bem caro, apenas um remédio é indicado para isso, e também não é barato. E ele precisa fazer a troca de alguns aparelhos para que ajudam na sua locomoção. Pensando nisso, o maquinista Grenat e o maquinistinho foram até a casa dele, casa do Miguel, e levaram os presentes. A mãe dele, que é a Marília, deixa eu procurar o nome dela aqui, Marília Gabriela Portes, e o pai, Jefferson Bezerra Nunes, que é torcedor da Desportiva Ferroviária doente, receberam o maquinista e o jovem Miguel, ele ganhou a camisa autografada pelo elenco, né? Pelo zagueiro Júnior, pelo goleiro André Stov e também pelo técnico Cleiton Marcelino, além de um vídeo. Bom, eu faço isso porque essas peças de roupa doadas pelo maquinista vão ser vendidas no Bazar do Miguel, que acontece no próximo sábado agora, dia 6, e no domingo, dia 7, no Ginásio Municipal Oswaldo Rui, na Avenida Anésio José Simões, em São Torquato, Vila Velha. Das 9 às 18 horas, somente de forma presencial, mas respeitando os protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19. A expectativa da família do Miguel é de arrecadar com o bazar em torno de R$ 10 mil, que é o custo aproximado para a troca dos aparelhos do jovem garoto, do jovem Grenar. As informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp através do número 999-317727. 999-317727, DDD 27. Então fica aí a dica para o pessoal que está querendo ajudar, que tem condição de colaborar, dar uma força para o jovem Miguel. Beleza, pessoal?
Então é isso. Encerramos mais um episódio do Temos Futebol na Podosfera. Agradeço aos convidados pela disponibilidade e a você que nos acompanhou até agora. Siga-nos no Instagram, Facebook e Twitter, @TemosFutebol, e se inscreva no nosso canal do YouTube. Não deixe de apoiar o futebol capixaba, porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol.
Temos futebol.